Começando mais uma live da Baster.com, hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025. E hoje vamos falar sobre saúde geral. Isso. O que é ser saudável? O que é ser. Que, entre aspas, tenha saúde, né? O que é ser uma pessoa que não se. Não tenha a vida, como vou dizer, a vida tolhida pela falta de saúde. Isso tudo vamos comentar hoje, vamos conversar hoje aqui na nossa live da Baster.com. Deu soluço agora, começo da live deu soluço. Bem, de repente um golinho d'água ajuda. Então, pessoal, hoje... The Best, opa, de novo aí, The Best na área, isso, The Best na área, The Best Area. Ué, aconteceu aqui? Opa, tem alguma coisa errada aqui, bom, não sei, tanto faz. Deixa eu ver se muda aqui, não muda nada. E se muda aqui, também não muda nada. Enfim, depois eu vejo isso. Nada de importante. The Best, obrigado pela participação, mais uma vez aí, nos assistindo. Lembrando a todos que todas as quartas-feiras, ou quase todas as quartas-feiras, temos uma live ao meio-dia. Normalmente, uma quarta-feira comigo, Mauro Jasmin, que vos falo. Na outra quarta-feira, com o Paulo, nosso psicólogo, moderador da Baster.com. Às vezes, a Luciana também aparece aí para dar uma palhinha para a gente, né? Bem... Então, hoje o título é Saúde Geral. Esqueci de fazer um negócio aqui, sempre esqueço. Um segundo só, pessoal, sempre esqueço. Acessibilidade, desculpa. Se melhora a vida. Bom, então aqui, saúde geral. Saúde geral. As pessoas falam, isso é saudável, isso não é saudável, eu sou saudável, eu não sou saudável. Aquela pessoa saudável, não é saudável, eu tenho... o obeso saudável, ou tem a pessoa que não faz exercício que é saudável, ou tem a pessoa que é neurótica, mas é saudável. Enfim, tem vários tipos, né, de definições de saúde. O que é ter saúde? Então, hoje vamos falar sobre saúde em geral, né? E eu dividi entre parte física, que é basicamente o que eu trabalho mais. Eu trabalho de forma geral saúde, né? Meu trabalho todo de saúde é em forma geral, mas, logicamente, minha formação é mais na saúde física, apesar de ter alguma coisa também de mental e social, mas eu não poderia falar de saúde só falando de saúde física, né? Então, eu coloquei aqui uma parte mental, que é mais a área do Paulo, mas eu dou uma palhinha aqui, e social também, né? Opa, pá. Aqui estamos. Pronto. The Best, gostei do tema. Já ouvindo aqui enquanto dou uma caminhada de leve pós-almoço. Boa! Isso aí. Muito bom. Minha primeira vez aqui no seu chat, Picolino BR. Bem-vindo, Picolino BR. Muito bem-vindo. Qualquer dúvida que vocês tenham, já sabem, é só colocar aqui do lado, ó. Coloca aqui do lado a pergunta, e enter que ela aparece aqui, ó. Pergunta aparece aqui. Tá bom? Para mim. Aí eu respondo para vocês dentro das minhas habilidades. Então vamos lá. Saúde geral. Vou começar com saúde física, que fica mais fácil, né? Então, o que seria a saúde física? A saúde geral compreende saúde física, saúde mental, saúde social, mas vamos começar aqui. Saúde física. O que compreende a saúde física? Ter o corpo funcional, podendo executar todas as funções necessárias. Eu repeti aqui, funcional, todas as atividades necessárias do dia a dia. Vamos botar aqui, né? Todas as atividades, eu fiz isso hoje, necessárias do dia a dia. Do dia a dia. Pronto. Acho que fica melhor assim. Beleza. Então, saúde física é ter o corpo funcional, podendo executar todas as atividades necessárias do dia a dia. Para isso, o exercício e a boa alimentação são super importantes. É muito difícil você conseguir ser uma pessoa saudável se você não é uma pessoa que se movimenta, que movimenta o corpo, que se alimenta, no mínimo, de forma decente, né? É muito difícil você ser uma pessoa saudável. Você até aguenta quando você tem 15 anos, 20 anos, talvez, você comer um monte de besteira e você não fazer exercício. Talvez até aguente, né? Continuar com o corpo funcional, como eu disse aqui em cima, né? Mas depois de uma certa idade, depois que você não é mais adolescente, depois você virar adulto, mesmo que você não seja uma pessoa com mais idade, mesmo um adulto de 20 e poucos anos, se comer um monte de besteira, mesmo um adolescente de 15 anos, se comer um monte de besteira e não fizer nada de atividade física, vai ter a função do seu corpo já comprometida, né? Então, se a pessoa não come um mínimo decente e não faz um mínimo de exercício, mesmo que seja exercício indireto, mesmo que não sejam exercícios formais, mesmo que seja... não estou falando que seja bom isso, eu estou colocando um mínimo, né? Subir a escada no trabalho, dar uma caminhada no final de semana no parque, fazer alguma movimentação, que seja, algum espreguiçar, alongar um pouquinho, o mínimo que seja... Mesmo com 15 anos de idade, você não vai ter mais o seu corpo funcional, né? Para que a gente quer ter o corpo funcional? Para poder executar todas as atividades necessárias do dia a dia. Necessárias e que você queira também, né? Então, por isso que eu estou dizendo que para isso o exercício e a boa alimentação são super importantes. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, ele deu uma boa emagrecida agora, tá? Enfim. Ele estava falando, é difícil, porque todo mundo que tem mais de 30 anos de idade tem alguma coisa assim que não está perfeita mais, tipo uma pressão alta, ou os níveis de colesterol já estão mais altos, ou tem insônia, ou alguma coisa que não é aquele corpo funcionando que nem um reloginho suíço, né? Aquela perfeição, e realmente é o que acontece, mas acontece muito porque as pessoas não tratam. Se as pessoas se tratassem, isso ia acontecer menos, né? Por que, que eu falei 30 anos? Não é que tem o dia que fez 30 anos, não é isso, mas por volta dos 30 anos, tem gente que com 20 e tantos anos já está com o corpo debilitado, já não consegue fazer uma série de coisas, já não consegue dormir direito, já não consegue... ter uma relação normal com as pessoas à sua volta, já, enfim, que eu vou falar mais tarde sobre isso também. Então, alimentação e exercício são super importantes. Por quê? Porque com eles, com alimentação e exercício, né, boa alimentação e exercício, com eles você consegue evitar problemas que atrapalhem sua vida, que tragam desconforto, evitar doenças que te impeçam de levar o seu dia a dia. Por exemplo, com exercício e boa alimentação, você pode evitar, botei evitar entre aspas aqui, porque depende de várias coisas, né? Mas ao menos você estaria no caminho de evitar, né? Obesidade, por exemplo. Então, o que, que a obesidade vai te atrapalhar? Te atrapalha, esse mesmo amigo meu, que falou comigo, às vezes quer fazer esporte, já não consegue mais fazer esporte como fazia antes. Lógico, pela idade também, que o tempo vai passando, né? A gente perde já a mobilidade normalmente, mas também por ganhar mais peso. Pessoas que têm mais peso, elas têm mais dificuldade de executar as funções do dia a dia, ou de fazer esporte, ou de fazer snowboard. Estou exagerando aqui, né? Fazer snowboard, não é que você precise fazer snowboard. Mas, por exemplo, com obesidade, às vezes você não consegue nem amarrar o cadarço do tênis, um exemplo. Ou pegar alguma coisa no chão, por exemplo. Ou levantar, dependendo do grau da sua obesidade, ou levantar de uma cadeira confortavelmente, ou até sentar numa cadeira de forma confortável, né? Você fazendo atividades físicas também, você evita dores, Aí vão falar: ah, não, mas eu machuquei meu joelho fazendo atividade física, então eu vou ter essa dor. Tudo bem. Olha só, eu já trabalhei com pessoas de todas as idades, né? Trabalhei em dois asilos, em um orfanato. Pessoas que têm mais idade, que têm mais chance, né? Depois de muitos anos, que têm mais chance de ter dores, elas vão ter dor de qualquer maneira, se fizer ou não atividade física. O tipo da dor vai ser diferente. Mas uma pessoa, por exemplo, que faça uma caminhada, uma corrida, uma pedalada moderada, que vá para academia fazer musculação, ou que faça pilates, ou que faça calistenia, ou que faça uma aula de ginástica localizada na academia, que faça um pouco de alongamento, ou alguns exercícios de mobilidade, ou algum exercício de flexibilidade, uma pessoa assim, ela tem muito menos chances de ter dores. Lógico, pode se machucar no exercício, pode, mas tem muito menos chances de ter dores no corpo quando fica mais velho. Pode ter aquela dor específica por algum movimento que fez, por alguma contusão que teve no esporte. Não estou falando de atleta profissional, tá, pessoal? Estou falando de uma pessoa normal que faz exercícios normais. Não estou falando de uma pessoa, um triatleta profissional que ganha a vida com aquilo, que vive para aquilo, que corre, sei lá, 20 quilômetros por dia durante 30 anos da vida, e não estou falando disso, estou falando de uma pessoa normal que faça atividades físicas normais, né, numa média para a vida. Então, essa pessoa que faz atividade física vai ter muito menos chance de sentir dores do que a pessoa que não faz atividade física. Os dois vão sentir dores. Quando a pessoa fica mais velha, ela acaba sentindo dores. Num, assim, como eu falei, eu trabalhei em asilos também, e em casas de repouso, né, vamos dizer assim, e os residentes, as pessoas com mais idade lá, todos eles tinham algum problema, ou no ombro, no joelho, ou na coluna, ou no ombro, e no joelho, e na coluna, e na mão. E o dedo que fica que não estica, e o pescoço que dói, não consegue virar a cabeça. Isso existe, isso é do corpo humano que começa a falhar. Mas se você se movimenta, a falha é menor, né? Mas o que que o exercício e a boa alimentação ajudam? Ajudam a você não ter falta, ajudam a evitar, né, evitar falta de força e flexibilidade. Ah, para que você quer força e flexibilidade? Para abrir um pote, para abrir uma garrafa d'água, para limpar o chão, para brincar com seus filhos, seus netos, para brincar com seus amigos, para flexibilidade, para você amarrar o cadarço de novo, voltando, para você colocar o sapato no pé, para você conseguir se virar para pegar o papel higiênico que fica atrás do vaso. Para isso você precisa de flexibilidade também. Mauro está exagerando, sim. Estou exagerando porque existem muitos níveis de flexibilidade, né? Ou de falta de flexibilidade, vamos colocar assim, né? Isso vai atrapalhar você dependendo de quão pouca flexibilidade você tem. Tem gente que não consegue estar no carro, por exemplo, e olhar para o lado. Não consegue, simplesmente o pescoço não mexe, porque não mexeu aquele pescoço a vida inteira. Simplesmente não mexe, né? Então, o exercício e a boa alimentação vão evitar também você ficar acamado, né? Ficar doente, vão evitar outros impedimentos para executar tarefas do dia a dia. Vamos lá, Picolino, não quero ser um idoso que não consegue nem se levantar do vaso sanitário. Sim, eu vou falar um pouco mais aqui abaixo sobre isso, Picolino. Exatamente, na próxima, agora, eu vou falar sobre isso aqui, Picolino, para você. Então, o exercício e a boa alimentação também promovem uma mobilidade geral, né? Mantendo a funcionalidade do seu corpo pela vida toda. Logicamente que depende de seus últimos anos. Eu trabalhei com uma senhora que tinha 103 anos, que foi a pessoa com mais idade que eu trabalhei. Trabalhei com outro de 100 anos, já trabalhei com alguns poucos, mais alguns, mas de 103 anos. Essa senhora, ela, enfim, ela se movimentava, mas ela não conseguia mais se levantar sozinha, ela não conseguia mais ir ao banheiro sozinha, ela não conseguia mais. Ela estava com a cabeça até boa, não escutava perfeitamente, não via perfeitamente, mas se você falasse numa voz, com um tom normal com ela, né, se não tivesse barulho em volta, só com ela, ela entendia perfeitamente, ela respondia perfeitamente, ela tinha uma ótima noção da onde estava, do que fazia, tal, com 103 anos. Mas, logicamente, ela não tinha uma mobilidade, conseguia se mexer, a gente jogava jogos, jogava bola para lá, para cima, para baixo, movimentos com os braços, com as pernas, chutava bola também, andava com a cadeira de roda para lá e para cá, levantava, sentava na cadeira, mas ela não conseguia ter uma mobilidade 100%. Só que outras pessoas, na mesma casa de repouso que eu trabalhava, com 80 anos de idade, já não conseguia se movimentar, até com menos do que isso. Não estou falando de problemas psicológicos, não, pessoal. Não estou falando de demência, Alzheimer, não estou falando disso. Estou falando que porque não se alimentaram direito durante a vida, que porque não se movimentaram durante a vida, não conseguiam mais sair da cadeira de roda, não conseguiam mais ir ao banheiro sozinho. Então, Picolino, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não dá o braço a torcer para o conforto. Por exemplo, subir escada. Eu dou muito exemplo do meu pai aqui, que meu pai viveu muitos anos, faleceu com 97 anos e passou por épocas que fez atividade física, que foi no final da vida só, nos últimos 17 anos de vida dele, que ele começou a fazer atividade física, tinha feito só quando adolescente. Então, eu pude ver muito, e minha equipe, né, a equipe que trabalhava com ele, a gente pode ver muito o que mudou, o que melhorou, o que não dá para melhorar, algumas coisas não dá para melhorar, mas, enfim, a primeira coisa, a coisa mais importante, é você não sair muito do trilho. Se você sai muito do trilho, durante muito tempo, fica difícil de voltar. Então, se você é uma pessoa que tem, chutando, 1,70 m de altura, 1,75 m de altura. E você tem 75 quilos, você consegue se movimentar de uma forma. Se você tem 100 quilos, você já não vai conseguir se movimentar da mesma forma do que se você tiver 75 quilos. Porque uma pessoa com 100 quilos, em comparação com uma pessoa de 75 quilos, tem um terço a mais, tem 33% a mais de peso para carregar, para fazer tudo. Então, como que essa pessoa vai conseguir se movimentar da mesma forma? Não vai. Então, Picolino, primeira coisa é não sair muito, não deixar sair demais do trilho. Segunda coisa é tentar manter, não dar o braço a torcer ao conforto, que eu falei que era a primeira, mas essa é a segunda, né? A primeira é se cuidar sempre. A segunda é a gente não deixar o conforto tomar conta da gente. Então, pode subir uma escada de vez em quando, um andar, dois andares, sobe a escada, um andar, dois andares, desce a escada, um andar, dois andares, caminha um pouco mais para estacionar o carro, não precisa ficar procurando vaga exatamente em frente do trabalho. Tudo bem, está um calor de 45 graus, uma umidade de 90, uma umidade de 90%, um sol na cabeça, você está de terno. Aí você procura, logicamente, um lugar com sombra para você estacionar, mas no dia a dia não é isso. No dia a dia você pode estacionar um pouco mais longe, você pode ir um pouquinho, caminhar um pouquinho. Ou o Brandon Lee, por exemplo, né, que mora num lugar mais frio, ele pode tranquilamente coloca um casaco e estaciona o carro dele mais longe, ou vai de bicicleta, ou vai caminhando, né? Porque aí o Brandon Lee não vai chegar suado no trabalho na maior parte do ano. Brandon Lee, maus hábitos complicam muito a saúde, sim, principalmente os mais comuns, fumo e álcool. Vou falar disso já já, Brandon Lee. Vou falar primeiro dos hábitos, tá? Mas não do fumo e álcool. Fumo e álcool eu vou falar daqui a pouco. Então, como o Brandon Lee está falando, esses hábitos que nós temos de usar sempre elevador, de parar o carro sempre na porta, ou na garagem, ou não se movimentar, e esses são maus hábitos também. Talvez não tão ruins quanto fumo e álcool, mas são maus hábitos também. hábitos melhores seria você subiscar de vez em quando, você caminhar um pouquinho, você vai caminhando no supermercado. Por exemplo, eu tenho supermercado a 2 quarteirões da minha casa. Às vezes eu saio de casa, pego o carro e vou no supermercado, porque está chovendo, ou está uma ventania absurda, enfim, o que é que seja aqui, que venta muito aqui, venta muito mesmo, assim, de mais de 100 km por hora de rajada. Então, às vezes eu vou de carro. Eu vou 2, 3 dias ao supermercado de carro, no quarto dia pode estar sol, pode estar uma temperatura agradável, vai ser hábito já eu ir no carro, eu ir ao carro para dirigir até o supermercado, são só 2 quarteirões daqui. Tudo bem, tem sempre vaga perto, quase sempre vaga na porta do supermercado, mas não precisa, eu posso ir andando, é uma besteira. Tudo bem, anda 5 minutos de ida, 5 minutos de volta, mas estou andando. Pega 5 minutos, pega 10 minutos por dia, multiplica aí por 5 vezes na semana, que seja, né? 52 semanas no ano. Então, vamos botar 1 hora para facilitar. São 50 horas mais de caminhada por ano. Multiplica isso por 30 anos da sua vida. São mais de 1.000 horas de caminhada a mais na sua vida. Então, quando você começar a ficar velho... Quer dizer, ficar velho é horrível essa expressão, mas é o mais direto objetivo. Quando você começar a ter mais idade, quando você chegar numa idade que já comece a ter dificuldade de fazer as atividades do dia a dia, não importa essa idade, você deve mais do que nunca lutar contra o conforto, ao invés de dar o braço a torcer e deixar o conforto tomar conta de você. Não estou falando que você tem que dormir sem ar-condicionado, num calor, não é isso. Mas você ter hábitos que te façam movimentar, né? Assim como hábitos alimentares iguais. Por exemplo, estava falando com uma amiga minha hoje, estava no supermercado, aí comprei um refrigerante. Aí eu não sou de tomar refrigerante, não é que eu nunca tomo refrigerante ou nunca bebo álcool, mas álcool, sei lá, no passado, se eu tomei 2 vezes, foi muito. Refrigerante pode ser que eu tenha tomado mais, mas não é o hábito diário. Aí ela falou, pô, mas comprar refrigerante, então não sei o quê, passou o sermão. Eu falei, ó, o mais importante para mim é eu conseguir ter uma alimentação, que eu consiga manter essa alimentação e que possa, de vez em quando, não ficar neurótico. Então, hoje, a minha não neurose é um Guaraná, por exemplo. Outro dia vai ser um chocolate amargo. Mas não é que todo dia eu vou tomar refrigerante, vou comer batata frita de saquinho, vou comer chocolate com marshmallow e calda de sei lá o quê, e vou comer macarrão ao 4 queijos, e vou comer pizza, e vou comer bife à milanesa. Não, não é isso, não é todo dia. É mantermos um hábito saudável. Agora, o fumo e o álcool, agora sim, o fumo e o álcool são hábitos que você não escolhe se eles são bons ou ruins. Hábitos alimentares, você pode ter um hábito alimentar um pouco melhor, um pouco pior. Hábitos de exercício, hábito do dia a dia de movimentação subescada ou fazer exercício e ir para academia, você pode ter um pouco melhor ou um pouco pior. Agora, fumo e álcool não tem como ser melhor ou pior, porque é sempre ruim. Fumo, álcool, drogas que não são passadas pelo seu médico... drogas recreativas ou ilícitas, ou o que quer que seja, são normalmente só tem o lado ruim. 99% das vezes só tem o lado ruim. Ah, Mauro, por que não 100% das vezes? Porque eu não posso ter certeza de tudo. Por isso. Então, eu falo 99% das vezes, tá? Então, repetindo aqui, o exercício e a boa alimentação também promovem mobilidade, mantendo a funcionalidade do seu corpo pela vida toda, dependendo dos seus últimos anos. Então, se você for uma pessoa que vai deixar essa vida aqui com 105 anos, logicamente você não vai achar que você vai estar dando um monte de saltitos, pulando corda com a velocidade que o Mike Tyson pulava a corda, não vai correr maratona, não vai fazer a travessia da Inglaterra até a França nadando, não vai esperar isso, mas você pode esperar que se você tiver se manter com mobilidade a vida inteira por exercícios E com alimentação, quando eu falo alimentação, pessoal, é porque a alimentação influencia diretamente a sua mobilidade também. Dependendo da alimentação, você vai fazer exercício melhor ou pior. Dependendo da alimentação, você vai regular o seu peso, principalmente, né, para mais pesado ou menos pesado. Dependendo da alimentação, você vai conseguir dormir melhor ou dormir pior, que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas entraria mais ou menos aqui na tangencial, né? Então, alimentação e exercício físico são super importantes, essenciais para você se manter com saúde física, tá? The best, Maurão, academia terça a sexta, ótimo. Vôlei de praia 2 vezes no mês e ainda quero fazer outro esporte de noite, beach tênis ou futevôlei, excelente. Meu problema é alongamento, quais melhores e melhor duração? The best, para mim, você ter um mínimo de flexibilidade é importante. Por quê? Porque mesmo que você não precise de um mínimo de flexibilidade hoje, quando você tiver mais 40 anos, nem sei qual a sua idade, mas quando você tiver mais 40 anos, você vai ter naturalmente menos flexibilidade. Então, se você não treinar a sua flexibilidade em algum momento da sua vida, você vai estar daqui a 40 anos sem ter mobilidade para amarrar o tênis, sem ter mobilidade para levantar do chão, por exemplo, porque levantar do chão, quando você tem uma boa flexibilidade, você levanta do chão muito mais fácil do que se você não tiver uma boa flexibilidade. Ó, da Bess, 26 anos, faço 27 agora em março. Ótimo, ótima hora para começar a treinar, senão fica muito tarde. Então, da Bess, você pode fazer de várias formas. Se você quiser, você pode fazer algumas aulas na academia para você. Não é que você tenha que fazer aula de alongamento, 1 hora de alongamento, 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana para o resto da sua vida. Não é isso. Mas você fazendo uma aula em academia, você consegue ter um professor que passa os exercícios para você conhecer os exercícios, para você saber o quanto você forçar nos exercícios. Tem alguém ali te dando uma orientação. Ou se você tiver um personal trainer, contrata durante 2, 3 horas, 2, 3 aulas, para te passar alguns exercícios para você saber fazer, para saber as técnicas de alongamento. Então você pode fazer isso, é uma opção. A outra opção é simplesmente você procurar alongamento, ou stretching, né, em inglês vai ter mais opções, em qualquer ferramenta de busca, Bing, Google, o que é que seja. Procure em qualquer ferramenta de busca alongamento ou stretching, que você vai ver vários exercícios. Alongamento não tem muita. Se você fosse procurar coisas mais escusas, como por exemplo, o que eu devo tomar para ficar forte, pode ser que tenha você entre num lugar muito insalubre. Mas alongamento raramente vai ter alguma coisa ali que vai ser ruim. Lógico, se você vê aquele cara no Instagram que faz um estardalhaço enorme, que fala que só o alongamento dele que funciona, que vai fazer você abrir um espacar em 2 semanas e tal, aí você foge desse cara. Qualquer coisa sensacionalista, você foge. Mas tem várias tabelas com exercícios, né? Desenhos, fotos de exercícios que você pode fazer, que você acha tranquilamente no em ferramentas de busca. Se não, o que você pode fazer, vem aqui, ó, parte de esporte, tá aqui. Deixa eu botar isso de outra forma aqui, senão vai dar. Pronto. Saúde e esporte, tá vendo aqui? Ó, saúde e esporte. Clica aqui, saúde e esporte. Aí vai ter mais aqui embaixo. Você vai ver minha cara aqui, vai ser a primeira que vai aparecer. Tem a Luciana, tem o Paulo, mas a minha normalmente é a primeira que aparece. Aí você pode colocar ou em perguntas, pode clicar em perguntas, ou pode clicar em orientação esportiva e alimentação. Que aí você vai falar diretamente comigo, vai abrir um tópico que você fala diretamente comigo, que eu posso te passar algumas coisas se você quiser, tá? Não tem custo nenhum isso para você. Legal? Vamos voltar aqui para baixar.com. Papapá, voltando para onde estávamos. Ok. The Best, na academia onde faço, a Blue não tem. Mas será que não dava, então, para eu separar um vídeo completo e ir executando na academia, ao invés de só ficar fazendo musculação e não alongar? Sim, sim, sim. É isso que eu tô. Quando eu falo que tem desenho, tem vídeo, tem aulas, inclusive, de alongamento. Você procura aulas de alongamento na internet, logicamente, em inglês você vai achar mais. Stretching, né? Inglês é mais fácil. Stretching. Você procura o stretching. Opa, nada disso que eu queria. Ih, voltei. Procura o stretching, né? É mais fácil em inglês. E aí tem várias aulas que você pode seguir. Pode, inclusive, colocar no celular e fazer na academia. Pode ser um pouquinho antes da musculação, faz alguns exercícios, depois da musculação faz outros exercícios. Mas lembre-se, para fazer exercícios de alongamento para ganho de flexibilidade, ou melhor, não só aquela esticadinha, né? Aquela esticadinha no músculo, você pode fazer antes do exercício e ou depois do exercício. Dá uma esticada, sentir o músculo alongando. Mas para fazer exercícios de flexibilidade mesmo, para você forçar bastante, o melhor é ser num dia onde você não esteja fazendo atividades que vão exigir muito da sua musculatura, né? Porque imagina, você estica, 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 já rompe umas fibrazinhas ali, não é normal quando você estica, é normal. Quando você faz atividade forte também é normal. Aí depois você ainda vai fazer atividade forte, ou ao contrário, você faz atividade forte lá, uma musculação forte, aí tá todo retesado, aí vai esticar, esticar, esticar. Pode esticar sim, não tem problema nenhum, se esticar pouco, né? Com um alongamento, mas não exercícios de flexibilidade. Tá bom? Tecla, você considera muito relevante para a mobilidade considerar o IMC? Sou baixo, meu peso seria ideal, seria até 30, 70 quilos, mas hoje peso 76 quilos, sobrepeso. Prefiro esteticamente assim, mas saúde é a prioridade. Tecla, se você tem esses 6 quilos a mais, basicamente de músculo, não tem problema nenhum o IMC. IMC é para população em geral, né? Então, se você tem mais, eu sempre fiquei no limite superior do, entre aspas, normal do IMC. Por quê? Porque eu sempre tive um pouco mais de músculo. Nunca fui obeso, nunca tive sobrepeso. Umas épocas estava mais seco, outras épocas tinha um pouquinho mais de gordura, mas nunca chegou a sobrepeso. Mas o meu IMC estava lá no limite superior, porque eu tinha mais músculo normalmente. Hoje tem um pouco menos de músculo. Os esportes que eu faço e a musculação que eu faço não são tanto para hipertrofia. Então, se esses 6 quilos que você tem são de músculo, não tem problema nenhum. Se são 6 quilos e você não é uma pessoa musculosa, não é uma pessoa que tem a estrutura óssea larga, né? Ombros largos, por exemplo. Então, realmente, o melhor tecla seria você tentar baixar esse peso, tá? Bom, foi aqui. Pá, 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 pá. The Best, show, vou atrás disso. Valeu, Maurão. Beleza, The Best. Fico feliz em ajudar. Marlon Fernandes, maior desafio aqui é alimentação à noite. Ah, é mesmo, sócio? Aqui também. Jantar não dá para fazer comida normal e vai faltando opções de lanches saudáveis. Marlon, não faz falta, seria melhor, logicamente, você procurar um nutricionista. Uma nutricionista, ou até falar com a Luciana. Chega aqui na Baster.com, Saúde Esportes. Lembra que eu falei que tinha minha foto aqui, ó? Opa, não, não é essa não, essa aqui é do chat. Aqui, ó, da live. Aqui, ó, você vê aqui, Luciana, vai aqui na Luciana e manda, pufa, pergunta aqui, ó. Pergunta para a Luciana. Manda lá uma para ela, por exemplo, né? E vê como é que ela te responde. Mas, onde é que eu estava? Acho que aqui. É, mas, Marlon, à noite, você pode ter outras opções saudáveis. Não é porque não é saudável, é porque você não aguenta comer saudável, mas você pode comer na rua. É, não precisa fazer comida. O que é comida normal? Por exemplo, você pode comer milho de noite. Estou dando um milho cozido de noite. Ah, mas isso não é comida normal. O que é comida normal? Milho com dois ovos cozidos. Estou dando um exemplo maluco. Milho com dois ovos cozidos, uma cenoura e uma fruta. Um exemplo. Chutei qualquer coisa. Dependendo do que você coma no resto do dia, esse jantar maluco que eu acabei de falar, é alguma coisa saudável e que pode encaixar super bem. Por isso até que eu falei para você falar com a Luciana, porque eu não sei o que você come no resto do dia. Se quiser falar comigo também não tem problema não, porque eu posso dar uma olhada no geral e se precisar a gente fala com a Luciana, né? Da mesma forma, viu, Marlon? Chega aqui, saúde, baster.com, saúde, né? Saúde esporte, clicou aqui, saúde esporte, você vai ver minha foto aqui, manda aqui, pergunta. Aí você desenrola lá, me diz o que você come durante o dia e tal, e a gente fala com a Luciana se precisar, tá? Mas é mais difícil realmente à noite, porque à noite, quando você para, normalmente é quando dá vontade de comer mais besteira, né? É, vai faltando opção de lanche saudável, você pode comer meio um pedaço de abacate, se for um abacate pequeno, com algumas nozes e um iogurte natural, por exemplo, é um lanche que é saudável. Você pode comer fruta, é como eu falei, iogurte, ou arrumar uma granola, mas granola tem que tomar cuidado, não pode ser qualquer granola. Ou fazer sua granola em casa, né? Você compra amendoim cru, você compra castanha crua, você compra aveia, bastante aveia também, quer dizer, são lanches saudáveis, né? Fruta. Não falta opção de lanche saudável, é que dá vontade da gente comer outra coisa, né? Mais ou menos isso. É, The Best, me deu uma ideia boa. Na segunda eu não faço nada. Posso usar? Ótimo, para fazer atividade. Ótimo, exatamente. Com foco em aumentar a flexibilidade. Anotado. Beleza, The Best. Mais detalhe, The Best, eu esqueci de falar para você. Eu não dei a informação toda que eu deveria dar. Ô, The Best, além disso, um dia só na semana fica muito pouco. Então, além disso, durante a semana, o que que eu faço? Eu, Mauro, faço. Todos os dias eu me alongo. Ah, mas você não dá um dia de descanso? Não. Mas não me alongo, entre aspas, oficialmente. De manhã eu acordo, me espreguiço, giro o quadril para um lado, respiro, giro o quadril para o outro. Quando levanto da cama, às vezes até sento na cama, abraço minhas pernas. Quando levanto, puxo meus tornozelos um pouquinho, meu pescoço para um lado, para o outro. Como se espreguiçar. Eu faço isso. Aí, beleza. Depois do banho, normalmente, dou uma espreguiçada também, dou uma esticada. Tem uma barra na minha casa, a paralela. Me penduro ali na barra, seguro com a mão na paralela, giro um pouco o corpo para alongar o peitoral. Então, da Bessa, você pode fazer algumas coisas durante a semana também. Quer dizer, pega segunda-feira, faz essa sua aula de alongamento toda, meia hora, 20 minutos, uma hora, sei lá, como você quiser. Força um pouquinho mais na flexibilidade e durante a semana, pelo menos uns dois ou três outros dias, você dá uma esticadinha antes e ou depois da atividade física. Tá legal? Acho que foi, né? Beleza. Engraçado que essas cores aqui estão esquisitas hoje. Brandon Lee, aqui o maior desafio é mudar a cabeça para modificar e fazer exercício e comer melhor. Nem eu nem a esposa ainda demos esse clique. Normalmente escapamos na dieta e o exercício está virando raridade. É. Brandon, posso dar uma ideia para você? Eu passei agora por uma situação que eu tenho, entre aspas, né? Que mudar minha alimentação, porque meu triglicerídeo. Normalmente meu exame de sangue era ótimo, mas de um tempo para cá, aquela coisa, né? Entre aspas, de novo, desculpas de problemas da vida, acabou que eu comecei a relaxar um pouco na alimentação, fazer menos exercício, estar tá mais ocupado com problemas de família e tal. E também dei uma relaxada. Aí triglicerídeo foi mais alto, LDL foi um pouco mais alto, Aí me deu um clique para começar a melhorar a minha alimentação. E eu não sei se você pegou, quando minha amiga falou comigo do refrigerante, o importante, cara, tenta, para a próxima semana, para o próximo mês, para esse mês mesmo, tenta melhorar uma coisinha. Tenta pelo menos ver com a esposa de dar uma caminhada que seja. Eu sei, uma caminhada não muda muita coisa na sua vida, mas, por exemplo, essa segunda-feira, eu acordei, cara, assim, eu não vou para academia, eu tenho que ir, não vou, não faço academia, estou fazendo. Não é que eu não faço academia há muito tempo, mas é que eu não estou fazendo com certa constância. Às vezes eu fico 2, 3 semanas sem ir para academia, aí vou 1, 2 semanas, paro 1 semana, paro 2, enfim. Uma amiga minha me chamou para caminhar e ela tem mais idade, assim, que eu, vamos dizer assim, caminha mais devagar, mas eu fui. Que pelo menos eu ia caminhar com ela, porque eu ficar naquela briga interna, se eu vou para academia, se eu não vou para academia, se eu vou malhar, se eu não vou malhar, não estou conseguindo, vou fazer um mínimo. O que que foi o mínimo? Caminhar com a minha amiga. Caminhamos aqui 1 hora, 5 quilômetros, foi mais um passeio do que uma caminhada, mas não paramos, não. Foi uma caminhada que não foi super rápida, mas também não foi se arrastando. Não, foi uma caminhada, caminhamos, fomos conversando e pelo menos fiz alguma coisa. Então, se você. Pelo menos, Brandon, combinar com a esposa de fazer alguma coisa, que seja uma vez na semana, mas é sagrado, vocês começam dali. Aí depois, 2 vezes na semana. Aí depois, sei lá, marca alguma outra coisa para fazer. E assim, aos pouquinhos, vai indo. É a mesma coisa do refrigerante. Eu não precisei, entre aspas, cortar refrigerante, porque refrigerante não é um problema que eu tenho. Como, por exemplo, álcool. Não adianta eu falar, ah, não vou beber álcool para melhorar a minha alimentação. Pô, bebo álcool 1 vez por ano, 2 vezes por ano, às vezes tem ano que eu nem bebo álcool, então o que que isso vai influenciar, né? Então, tente ver alguma coisa na alimentação que você pode mudar, pelo menos para melhor. Adicionar uma fruta, adicionar uma salada, substituir uma coisa ruim por uma coisa boa, tá bom? Porque às vezes só no bom senso a gente não consegue, a gente tem que fazer umas regrinhas. Marlon, valeu, Marlon Fernandes, valeu. Mas faltava ideias mesmo, a questão da aveia e iogurte, nem tinha pensado. Temos a ideia de que tem que ser frango, arroz, algo mais denso, vou pensar melhor, valeu. Não necessariamente, se você comer um pedaço de abacate com aveia e iogurte, e sei lá, ovo cozido para ter alguma proteína. Né, no lugar do frango, porque arroz de noite, você comer arroz de noite, não sei, na minha forma de ver, não é algo essencial. Mas você pode, com aveia, com abacate, estou dando um exemplo, com a banana amassada, com aveia, o iogurte, faz uma mistureba assim, enche ali sua barriga, né? E é uma coisa. Saudável e não precisa ser frango com arroz. Você pensa, você vê, se quiser, manda uma mensagem para mim, a gente conversa. Lloyd, boa tarde! Ótima live! Lloyd 9, deve ter o 8, 7, 6, esperando os outros chegarem aí, Lloyd. Lloyd 9. Boi magro, cozinho tudo que como. Nunca comi porco na vida. Comecei a ouvir e verifiquei que lombo suíno é uma carne magra e com baixo teor calórico. Você come, o que acha dessa opção? Ô, Boi Magro, eu moro num lugar onde a carne suína é muito boa. É muito boa, é excelente. Inclusive aqui, moro na Catalunha, na Espanha. Inclusive o local aqui é conhecido por isso. Eu estou dando um tempo por causa do meu LDL, triglicerídeos, por causa do exame de sangue, que o médico pediu para eu evitar. Mas. Se você não tem problema nenhum com isso, nada que te impeça, não tem alergia à carne suína, não tenha. Eu não vejo problema nenhum de você comer de vez em quando. Eu também não acho que é legal comer só ovo todo dia, ou só frango todo dia, ou só peixe todo dia, ou só carne vermelha todo dia, ou só lombo suíno todo dia. Mas eu não vejo problema nenhum você comer lombo suíno de vez em quando. Né? Depende, isso que eu estou falando, depende do seu de como você está de saúde, né? Se você for uma pessoa alérgica a leite, sei lá, frutos do mar, você não vai comer leite, você não vai tomar leite, você não vai comer frutos do mar. Se você for uma pessoa alérgica a alguma coisa, você não vai. Mas se não tiver problema nenhum, se você for uma pessoa que tenha, por exemplo, um colesterol alto, você não vai. Você vai evitar carne vermelha, por exemplo, você vai comer carne branca. Agora, é aquela mesma coisa do ovo, né? O lombo suíno ainda vai ficar naquela história de carne de porco é boa, é ruim, mas o porco come isso, mas eu não sei o que. É a mesma história. Mas eu acho que não tem problema nenhum se você não tiver nenhuma contraindicação direta, tá? Bom, seguindo aqui. Não, consigo. Oi, Alice! Tudo bem? Ah, que legal que você apareceu aqui na live. Fiquei feliz, sério. Oi, Mauro. Parabéns pela tua dedicação à saúde de todos nós e por dividir conosco as aventuras nos esportes diferentes. Que bons ventos continuem a te levar por aí com alegria. Quanto ao assunto de hoje, deve ser que você ia falar. Bom, então, além de eu ficar feliz, ainda fiquei emocionado porque recebi um elogio, sério. Bom, Alice, enquanto você está escrevendo aqui, então. Ah, já acabou. Tem uma sugestão simples para saber quando moderar a ingestão de sorvete que funciona sem precisar saber número de balança. É manter no guarda-roupa um vestido ou uma. Ah, olha que legal! Olha só, Alice, você deu uma ótima sugestão. Você sabe, eu mudei um pouquinho minha alimentação. Eu venho de uns 3 anos para cá, venho piorando minha alimentação. Não porque eu quero, não, porque piorei um pouquinho a alimentação e diminuí um pouquinho o exercício. Quer dizer, diminuí os exercícios, não, mentira, porque no passado eu fiz mais do que ano retrasado, mas deixei mais inconstante, vamos dizer assim. Essa sugestão que você deu foi excelente, porque quando você. Eu hoje vesti uma calça, ela é justinha em mim. Então, ela é assim, aquela exata. Quando eu estou muito magro, ela começa a incomodar, porque começa a cair. Eu preciso botar cinto. E quando ela. Quando eu tenho dificuldade de fechar ela, é porque eu já estou mais gordinho. Então, é uma ótima ideia essa que você deu. Continuando aqui com a Alice, ó, manter no guarda-roupa um vestido ou calça de alfaiataria velhos, de tecido firme, importante, sem elástico, importante, umas 4 vezes por ano, na troca de estações, vestir essa roupa, se estiver ficando apertada, está na hora de moderação. Olha que legal. Você sabe de uma coisa, eu trabalhei isso há muitos anos, mas eu vejo que as pessoas falam, ah, quando eu noto minha roupa ficando mais frouxa, minha roupa ficando mais apertada, mas nesse caso você está estipulando uma roupa, aquela roupa específica. Cuidado se for calça jeans, hein, pessoal? Porque calça jeans laceia. Então você deve deixar a calça jeans lavada. Você deve lavar a calça jeans. Não dá para deixar no guarda-roupa sem lavar, só como medida, né? Mas por isso que a Alice falou aqui de alfaiataria antiga. Olha que legal. Ótima ideia. Então, para vocês, mais uma ideia para moderarmos, né, o nosso consumo de sorvete, o nosso consumo de chocolate. Sempre a mesma calça ou vestido, sim. Tem que ser sempre o mesmo. Essa peça de roupa, pessoal, como a Alice explicou aqui, essa peça de roupa, ela vai ser específica para isso. Ela não é uma roupa para você sair, para você ir, sei lá onde. Ela é uma roupa que você não use mais, que você guarda essa roupa especificamente como medida para o seu corpo, para saber se você está engordando, se você está emagrecendo. Então, é bem legal isso que a Alice colocou. Se você tem problema com balança, eu já trabalhei, né, com. Não vou falar com todo tipo de gente, mas com muito tipo de gente diferente. Então, tem gente que não consegue subir na balança, que dá ataque de pânico, começa a aumentar a pulsação, começa a aumentar a frequência respiratória, e enfim, então você dessa forma você pode manter, né, a sua silhueta, entre aspas, com essa roupa especificamente com essa função. A roupa deve ser especificamente com essa função. Muito obrigado, Alice. Agora sou eu que te agradeço. Então, pessoal, já falamos aqui de saúde geral, caramba. 50 minutos falando só da parte física. Mas vou dar uma pincelada assim na parte de saúde mental e de saúde social, apesar que eu posso deixar isso para a próxima. O que, que eu faço, pessoal? Deixo isso para a próxima live e termino agora essa ou tento dar uma corrida aqui? Pá, 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 pá. Bom, enquanto estamos pensando aqui, vou dar uma recapitulada. Então, a saúde física, pessoal, saúde geral, né? Saúde física é somente uma parte da saúde geral. Então, a saúde física seria ter o corpo funcional, podendo executar todas as atividades necessárias do dia a dia. Ou melhor, que seu corpo não te atrapalhe nas atividades do dia a dia, no seu objetivo de vida. Então, para isso, o exercício e boa alimentação são super importantes. Por quê? Porque se você se alimentar mal e não fizer bons exercícios, né, não fizer exercícios de forma frequente, ou no mínimo se movimentar muito de forma frequente, você pode ficar obeso, pode ter mais dores no futuro, vai ter, né, falta de força e flexibilidade daqui a alguns anos, independente da idade que você tem, pode ficar, tem mais chance de ficar acamado, ficar doente, né? Você comendo mal e fazendo pouco exercício, tem mais chance de ficar doente. Não é abuso em exercício ou neurose em alimentação. São exercícios de forma frequente, né? Abuso para cada um é diferente, tá, pessoal? Beber 5 litros de água por dia para um não é abuso, para outro é abuso. Uma pessoa que faz exercícios no calor, uma pessoa grande de 100 quilos, sei lá, que faz exercício no calor, uma hora por dia, beber 5 litros de água não é abuso, mas uma pessoa que fica em casa sem fazer nada, que tenha 40 quilos e fica só no computador o dia inteiro, de repente não precisa beber 5 litros de água, né? Então, abuso para cada um é diferente. Então, o exercício e a boa alimentação também promovem a mobilidade, né, mantendo a funcionalidade de seu corpo pela vida toda. A vida toda aqui depende dos seus últimos anos, né, logicamente. Você, como eu disse, se você vier deixar esse mundo aqui com 100 e não sei quantos anos, você não vai querer ter a mesma mobilidade quando você tinha 20 anos de idade, né, logicamente. Pessoal, já resolvi. Eu não vou conseguir em 8 minutos, ou mesmo que eu passe um pouquinho do tempo, não vou conseguir em 30 minutos passar por saúde mental e saúde social. Então, vou deixar para a próxima live, tá, pessoal? Porque isso aqui, se começar a estender um pouco, eu não vou conseguir passar bem. Então, daqui a 2 semanas, eu encerro essa live aqui, né? Brandoli, beleza, Mauro. Melhor dividir mesmo. Era só isso que eu precisava, Brandoli. Só isso que eu precisava, um empurrãozinho. Eu já estava indo nesse caminho. Você me ajudou aí, ótimo. Então é isso, senão fica muito longo também, né? Já temos quase uma hora aí de live. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Muitíssimo obrigado pelas ideias, pelas perguntas, né? Que sempre me faz pensar, me faz estudar. Boi Magro, Lloyd 9, Marlon Fernandes, Brandon Lee, The Best, Tecla, Picolino. Primeira vez aqui, né, Picolina? Bem-vindo. E, Alice, muito obrigado pela sua, pelo seu elogio e pela participação. Fiquei feliz de você participar e fiquei tocado de você ter dado elogio, tá bom? E agradecido pela sua ajuda. Um abraço a todos, uma ótima semana.